I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1, and verses 18 and 19.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. E o nosso assunto é a certeza do poder. Nós vimos, estudando essa carta de Paulo aos Efésios, e nós notamos como o primeiro tema era o tema da eleição soberana, o segundo tema foi o tema da adoção à família, demonstrando a paternidade de Deus, o terceiro tema foi aquele da glória eterna, o quarto tema foi a necessidade de conhecer a Cristo, o intenso conhecer de Cristo, e agora o quinto tema que será mencionado é o poder de Deus na experiência pessoal. É bastante instrutivo o modo como esses temas se seguem, como eles se desenvolvem. Porque o apóstolo começa a epístola tratando da eleição soberana? Bem, porque é isso que agita a nossa humildade, a nossa dedicação para com Deus, nosso senso de dívida. E é por isso que ele, inspirado pelo Espírito de Deus, começa com este tratamento necessário da eleição soberana. Em seguida, a adoção à família. E nesse segundo tema, nós podemos ver que ele acrescenta o amor de Deus. Ele é um Deus Pai. E nós somos adotados a uma família de amor. E este é o tema que é ressaltado aqui. Em seguida, a glória eterna. E por quê? Bem, estes são os Efésios. Eles eram artesãos, artífices. E veja que Éfeso, ela era a capital da província romana da Ásia. Eles eram um povo bastante orgulhoso. E eis aqui, eles haviam desistido de tudo, tantos foram expulsos e dispensados dos seus trabalhos, eles não podiam mais frequentar as guildas idólatras dos artífices, eles ficaram sem dinheiro e tiveram que lançar mão de toda sorte de trabalhos pequenos, diminutos, para sustentar as suas famílias. Então, não surpreende que o tema seguinte seria o poder de Deus. Para eles, é o Império Romano que parecia poderoso. Era disso que tratava a sociedade deles, mas não. O verdadeiro poder é aquele do Evangelho, da Igreja Cristã. E o apóstolo Paulo, então, é movido a enfatizar isso aqui. Então, nós nos achegamos à primeira linha do versículo 18 e depois, em seguida, ao versículo 19. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, e nós lidamos com este versículo, para que saibais qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O primeiro subtítulo que nós teremos hoje, ao explorar o poder de Deus, é o que Deus fez. E nós somos convocados a considerar isso. Lembre-se, aqui temos Éfeso, que era a capital da província de Roma. Eles tinham bastante orgulho de sê-lo, normalmente bastante ricos também. Então agora lidaremos não com o poder criativo de Deus, que é, claro, maravilhoso, poderoso, e nós vemos evidência disso às nossas voltas sempre. Também não consideraremos o seu poder de juízo, que seria colossal, que também faz parte dos, como parte do seu poder de juízo, toda a terra será um dia destruída e depois, de maneira impressionante, reformada, reconstituída, transformada em algo infinitamente mais glorioso, comparável ao céu, para a ocupação dos santos e os anjos de Deus com Cristo para sempre. Mas não é o poder do juízo que examinaremos aqui, é o poder da salvação. É disso que o apóstolo trata. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele excede todo o poder humano ou terreno vastamente. Ainda que você desconsiderar o poder criativo, o poder de juízo de Deus, o poder da salvação excede todo o poder visível na terra. Ele é imensurável e quando Deus opera na salvação, ele é também irresistível. Então nós tentaremos honrá-lo e fazer justiça a ele para que possamos compreendê-lo e por um motivo, como nós veremos. Será que há algo na terra igual ao poder de Deus na salvação? Coisas poderosas com frequência são destrutivas, mas este é um poder construtivo. É um poder que recria as pessoas e as aproxima de Deus e traz beleza. Então é um exercício de poder que transforma e faz de coisas feias maravilhosas. E é duradouro, é eterno e ainda assim é um poder invisível. Nós lemos no Evangelho de João, Cristo falando com Nicodemos, é como uma brisa, um vento que sopra, um vento gentil que sopra e você ouve o seu som, você vê os seus frutos, mas você não pode vê-lo e você não entende. É um poder invisível operando por dentro. Ele é comparado aqui ao poder da ressurreição, que também o que é interessante. Mesmo na ressurreição de Cristo, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Durante a época da ressurreição, houve um terremoto que desviou a pedra do lugar onde Cristo havia sido enterrado, mas o poder da ressurreição é algo invisível para nós e silencioso, e os seus frutos foram vistos, testemunhados primeiramente pelas mulheres que foram ao túmulo, mas a ressurreição em si foi um milagre quieto, silencioso, ainda assim, que grandioso milagre. Cristo estava verdadeiramente morto, ele experimentou da morte por todos os seus e de maneira estranha por todos os homens. Ele tomou sobre si a culpa dos pecados de milhões e milhões de pessoas no decorrer das eras, por toda a terra, toda a nação, por cada terra e nação que no decorrer do tempo viriam a serem salvos, e aquele corpo foi esmagado completamente por dentro com as agonias dos sofrimentos de Cristo no Calvário. Tanto do seu sofrimento foi na sua alma, especialmente a sua separação do Pai, a qual ele experimentou por nós. A nossa punição eterna, a nossa separação eterna. E o seu corpo, então, morreu, ele foi esmagado, e que maravilhoso milagre. A ressurreição de qualquer homem ou mulher, mas a ressurreição de Cristo, ela foi, como nós lemos em diversas passagens, pelo seu próprio poder. Foi também pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que é pelo poder do Pai. E não existe qualquer contradição nisso, porque todos os membros da divindade foram envolvidos na ressurreição de Cristo. O Pai, nós podemos supor, principalmente, porque foi o Pai que teve que endossar que a oferta do Filho de si pelos pecadores foi perfeitamente bem-sucedida e que ela lavou todo o pecado dos redimidos, deixando nada que pudesse vir a ser punido na pessoa que cometeu de fato os pecados. E ainda assim, eis aqui um que estava tão morto, tão esmagado com os tormentos da morte, que ele fosse ressuscitado. Qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E temos aqui uma reflexão sobre o maravilhoso poder que opera na salvação de cada indivíduo, para restaurar da morte, para dar a vida, para renovar, transformar e para erguer-se sobre o poder do domínio do pecado. Que ato poderoso que é a conversão! E é fácil convencer qualquer homem ou mulher a ser um descrente, a ser um ateu. É fácil, ou relativamente fácil, convencer uma pessoa a ser um teísta, isto é, a crer na possibilidade de que há, de alguma forma, de algum lugar, um Deus. E que é razoável supor que há um Deus. Não é difícil convencer uma pessoa intelectualmente disso. E aí, tanto que é feito o tempo todo. Mas é impossível, humanamente, convencer uma pessoa da necessidade da salvação em Cristo. Que eles são pecadores malditos, destinados ao inferno, e trazer dentro deles a tamanha necessidade de conversão, trazer dentro deles tamanha culpa que eles busquem por salvação. É impossível, humanamente falando, persuadir uma pessoa a ter uma visão, uma noção de Cristo sofrendo e morrendo no Calvário por pecadores como eles, de tal maneira que seus corações sejam derretidos, que eles anseiem por ele, pelo céu e pela glória. Isso é impossível. É fácil fazer um ateu, é fácil fazer um teísta, mas é impossível fazer um verdadeiro cristão. Requer um milagre, o milagre da ressurreição. E quem dera nós pudéssemos apreciar a nossa própria conversão nesse sentido. Os espiritualmente mortos, como cristãos, você e eu, nós tentamos evangelizar para pessoas que estão espiritualmente mortas. Eles são incapazes de compreender aquilo de que nós falamos. Você pode fazer com que uma pessoa compreenda a essência. Ah, vocês cristãos dizem que Cristo era o Filho de Deus e que ele veio para morrer e sofrer por pecadores, e ele veio para obter expiação para que aqueles que confiem nele possam ser perdoados. Eles podem ver, teoricamente, alguma noção disso, o suficiente de fato para serem julgados por Deus por tê-lo rejeitado, mas eles não podem senti-lo. Eles não sentem a necessidade e eles não sentem a profunda realidade que é. E vocês sabem disso. Vocês sabem quão difícil que é evangelizar. E a diferença que faz quando um coração ele é misteriosamente amolecido e quando o Espírito de Deus está operando e uma iluminação é concedida e o entendimento vem e a luz vem nos olhos. É um mistério, um milagre de Deus. É o poder de Deus operando. E você vê uma pessoa sendo convertida, ela se achega a Cristo, confia nele, tão diferente de como era antes. Você vê uma pessoa que foi transformada, não mais sob o controle da concupiscência do pecado, não mais sob o domínio do pecado e dos desejos da carne, não mais hostil a Deus, não mais um rebelde deliberado, mas repentinamente há uma consciência. E seja, quer seja você ou eu ou alguém, outra pessoa observando, a pessoa quer fazer aquilo que é correto, que é certo e existe uma angústia dentro dessa pessoa a respeito do pecado. A diferença entre um cristão e um terreno, quando um cristão tropeça e cai no pecado, talvez perca seu temperamento, ou talvez um ato de ganância, então essa pessoa é mortificada, ao invés de orgulhosamente resistindo a qualquer chamado a se arrepender, essa pessoa, o cristão não precisa de tal chamado, ela já está por dentro, arrependido e pede seu perdão por Deus e pede perdão para as pessoas também e tenta corrigir as suas ações. E que diferença faz? Isso é muito grande. É o poder de Deus e acontece com frequência e semana após semana, mês após mês, nós vemos pessoas buscando por retidão que anseia por ela e deseja agradar a Deus. E é o poder de Deus. Quem dera os olhos do vosso entendimento possam ser iluminados, para que saibais qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O que ele fez em nós. A obra que se deu, que nos transformou. Houve um tempo em que nós não éramos capazes desse tipo de humildade e de buscar dentro de nós mesmos, sondarmos a nós mesmos, nos arrependermos das coisas que fizemos, ou que dissemos, ou que pensamos. Mas agora é tão diferente o poder de Deus e o que Deus fez. Não mais um rebelde. Agora há um desejo de agradar ao Senhor. Só Deus pode dar o entendimento da verdade. Só Deus pode dar um anseio, um desejo pela salvação e dependência sobre o Calvário e da corrente constante santificação. Tudo isso nós podemos dizer, aconteceu comigo, e nós deveríamos ser capazes de dizê-lo. Se você não pode dizê-lo, você precisa do Senhor, você precisa se achegar a Ele e chamar por Ele pela salvação. Se lembra do que aconteceu quando você foi salvo? Que milagre! Sua principal preocupação passou a ser a salvação daqueles à sua volta. Talvez tenha passado isso, que pena! Mas era a sua preocupação principal. Quem dera eu pudesse abordar essa pessoa ou aquele. Você ora ao Senhor pela sua salvação. E neste momento, você não mais se importava se as pessoas no trabalho ou na família te ridicularizassem pela sua fé. Quando você foi convertido pela primeira vez, você estava feliz em ser ridicularizado por causa do seu nome, por amor do seu nome, por o que ele fez na sua vida e por você. E como você viu através deste mundo, você costumava ser uma daquelas pessoas que buscava por qualquer sorte de conquista terrena e dizia, uau, nossa, que coisa maravilhosa, que mundo maravilhoso, que sociedade. Mas então você veio a enxergar através disso e veio a ver o pecado e o egoísmo deste mundo. E depois você veio a ter também um amor por Deus que você jamais havia tido, um amor por Cristo. É o poder sobre nós, os que cremos. E desde então você veio a amar a palavra. E você se arrepende de quando ela não significa para você o que ela deveria. Você veio a ser desafiado por ela, você se apega a ela, você não permite que qualquer pessoa a negue. E você deixou uma grande quantidade de suas concupiscências para trás, e Deus foi gracioso e te sustentou no decorrer de tudo isso. Nós devemos, amigos, considerar tudo isso e temos um motivo. E qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? É o que Deus fez. Agora, alguns minutos trataremos do que Ele está fazendo. Eu já mencionei isso também. A constante santificação no coração. Convicção, tempos de sofrimento pelo pecado. Ansiar e buscar, orar pela ajuda de Deus, deixando, mortificando as concupiscências da carne. Semana após semana, mês após mês, as coisas são expostas diante de você, tentações colocadas no seu caminho, desejos, você as mortifica, porque elas não são certas para você, elas são excessivas para você. E Deus ainda opera dentro de você. Você encontra também a obra de Deus no seu coração dessa forma. É o poder de Deus. E também nós juntos, como igreja, nós vemos conversões, nós vemos vidas transformadas, nós vemos, eu espero, santificação nas nossas, entre nós. E um amor maior uns pelos outros, uma maior tendência a perdoar e a acomodar-nos uns aos outros. Nós vemos então essa obra de Deus dentro de nós. Qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos? Vejamos isso no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, primeiramente de anjos, dos bons anjos. É claro que Cristo é infinitamente maior do que os bons anjos. Ele é Deus e eles são criados. E os anjos caídos, Satanás e os seus demônios das trevas, muito acima deles, e todo o nome que se nomeia, nome como o apóstolo usa aqui, ele representa autoridade, toda autoridade, você poderia dizer, que é nomeada, que se nomeia. Ele está muito acima de todas elas. Ele teve todas as coisas colocadas sob os seus pés, versículo 22. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo nos é dado. E ao ser Cristo nos dado, ao mesmo tempo ele é a cabeça de todas as coisas. Nós não podemos, no fim das contas, sermos esmagados. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser atrapalhados, nós podemos ser afetados por toda a sorte de se acontecer. Legislações detrimentais e atividades que atrapalham, mas no fim das contas, porque Cristo tem poder sobre toda a autoridade, ele só permitirá que aconteça sobre nós aquilo que é de acordo com a sua vontade. E ele restringirá o tempo de hostilidade quando ele escolher. É tudo isso para nossa santificação, para o nosso próprio benefício e para o nosso testemunho. Está tudo sobre as suas mãos. Que pensamento extraordinário que é para a igreja. Cristo, mesmo agora, tem autoridade absoluta sobre tudo. Nada pode, no fim das contas, nos danificar ou nos atrapalhar espiritualmente. Que é o seu corpo, a igreja é o seu corpo. E nós devemos pausar aqui para o versículo 23. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Será que há contradições na Bíblia? Talvez haja algumas contradições deliberadas, contradições que nos convoquem a pensar, contradições que, quando você pensa, considera a respeito delas profundamente, no fim, você descobre que elas não são contradições, mas sim verdadeiras. São verdades impressionantes. Eis aqui uma delas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Só um desses dois pode ser verdadeiro absolutamente. Se a igreja é a plenitude de Cristo, isso é, se Cristo não é eternamente completo até que toda a igreja seja salva, e todos os eleitos sejam trazidos a Ele, e finalmente reunidos, congregados, depois do juízo final, ressuscitados, glorificados e reunidos com Cristo para a glória eterna, se Cristo não está completo até que este momento chegue, bem, então essa última frase não pode ser verdadeira. Que cumpre tudo em todos. Como pode Cristo, como Deus, igual ao Pai e ao Espírito, cumprir tudo, preencher tudo como Deus? Ainda assim, contradição para a sua plenitude, ele espera pela última congregação dos redimidos. Parece uma contradição, mas ela é deliberada e é um mistério. É claro que ele cumpre tudo em todos. Sempre. Ele preenche tudo, ele é Deus. Ainda assim, há um sentido segundo o qual ele não está completo até que todos os eleitos sejam reunidos. E eis aqui o sentido. Ele ainda não expressou finalmente a maravilhosa profundidade do seu amor até que ele os tenha reunido todos na glória e na honra. Então, no sentido de exprimir o seu divino amor pelos seus, ele não pode ser completamente expresso até que eles tenham todos sido reunidos, mas ainda assim ele é Deus. Então, é claro que ele cumpre tudo em todos. Eis aqui uma ilustração talvez inadequada. Um esposo ou uma esposa. Se você é um esposo ou uma esposa, se você tem bastante profundidade, bastante proximidade com o seu cônjuge, tente o seguinte: tente ir viajar sozinho. Você não pode fazê-lo, você não quer fazê-lo. Se eu disser, é claro que nestes tempos presentes eu não posso fazê-lo, mas se eu disser, toma aqui uma passagem de avião, vá para tal lugar, divirta-se. Você não estaria interessado nisso se você tivesse que ir sozinho, porque você não pode estar com aquele que você ama. Você prefere fazê-lo junto. Você prefere desfrutar disso junto. É uma ilustração bastante frágil, bastante limitada, mas Cristo, o Senhor, tão grande é a sua benignidade que ele não descansa até que todos os seus eleitos tenham sido reunidos com ele. E ele é capaz de, até que ele seja capaz de derramar sobre todos eles o seu grande amor e a sua benignidade na glória eterna. Então, ambos são verdadeiros. A igreja, as pessoas verdadeiramente convertidas, é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que Deus faz, está fazendo, é reunir as pessoas pelo seu maravilhoso poder para sua bênção eterna. E é isso que Deus fará também. Aquilo que está por vir, o apóstolo diz. Ele é Deus. Ele é o homem de amor. Ele nos reunirá. Nós precisamos concluir. Caros amigos, quando você pensa na glória eterna, quando você pensa no céu, às vezes, será que você pensa, quem dera eu pudesse verdadeiramente crer que na morte eu serei conduzido a uma nova dimensão de experiências, de conhecimento, glória eterna. Eu creio, mas quem dera eu pudesse senti-lo, quem dera eu pudesse crê-lo com todo o meu coração. Bem, isso é vital para o cristão. E é isso que o apóstolo está pregando para nós aqui. É por isso que ele se achega a este ponto, a este assunto do poder de Deus. Se você pode ver o que Deus fez por você, se você pode ver o maravilhoso poder de Deus, tão semelhante à ressurreição de Cristo, trazendo a vida da morte, transformador ao extremo. Quem dera você pudesse ver o que aconteceu com você. Eu jamais teria sido assim se não fosse pelo maravilhoso poder de Deus. Eu sou um cristão fraco, você pode dizer, eu me desvio e eu caio, mas eu jamais teria o entendimento que eu tenho como cristão sem Deus. Eu jamais teria a consciência que eu tenho. Eu jamais teria os desejos e os anseios que eu tenho. Sem contar as orações atendidas e as experiências que eu tive. Este é o maravilhoso poder de Deus que ergueu, que ressuscitou Cristo dos mortos. Que ressuscitou do ministério de Cristo. Que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou também Lázaro, e ainda tanto mais, que ressuscitou Cristo daquela morte das mortes. Na minha conversão e a minha manutenção como cristão e a minha corrente santificação é um milagre da vida como eles. Eu vejo agora. Eu vejo o tamanho dele, o escopo dele, a maravilha dele, a magnificência. Quão mais fácil é para que eu creia que se eu descansar a minha cabeça esta noite pela última vez, eu vou despertar na glória, na recepção do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, com visões maravilhosas e alegria e paz. Quão mais fácil fica crer quando eu enxergo o que Deus já fez e o que Ele está fazendo. E é por isso, penso eu, o quinto tema da carta de Paulo aos Efésios é o maravilhoso poder de Deus. Ele pôde erguer e exaltar o coração mesmo de um Efésio empobrecido naquela cidade cheia de orgulho. Nós encerraremos cantando o hino de dedicação, hino 476. Ó Deus, que oferta eu daria a Ti, o Senhor da terra e céus.